parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie, ligacontraocâncer.com.br.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Hoje lembrei do teu amor. Hoje lembrei de coisas que eu nunca esqueci. E como poderia, se você me marcou pela vida inteira. Hoje lembrei do teu sabor, do gosto da tua boca antes de dormir. Tanto te conhecia e você despertou tudo que eu sentia. Hoje lembrei do teu calor, do nosso banho quente, coisas que escrevi, juras e poesia, no espelho embaçado você fervia, na parede o suor. O jantar que a gente esqueceu entre roupas e taças, a nossa loucura. Não há chance de apagar, deixa demorar. Lembrar você é bom demais, vivemos tanta coisa.
Tanta coisa.
78 FM.
Eu gosto de boiar. mas para enfrentar coragem, para acreditar mentira, para discutir opinião, para levantar sol, mas para dormir colchão, para entender conflito, para se ganhar amigo, para deletar mensagem, para o verão viagem. Distrair TV, para uma dieta açúcar e para amar você, para encontrar vontade, para atravessar a ponte, para desejar sorte e para ouvir Marisa, para Capito Machado, para uma mulher Clarice, para Guimarães Brasil. Na terceira margem do rio, para o secador molhado, para o colar anel, para o batom, um beijo sempre muito apaixonado, para se pintar espelho, para se perder aposta, para dividir segredo, para namorar se gosta, para um biscoito avó, para comprar essencial, para todas as coisas nó, e pra terminar final.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
5:46. O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
Eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto!
Um programa novo, numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM.
Paixão, amor, satisfazer o meu desejo. E vejo que você me dá desprezo, mas sinto uma saudade do teu beijo. Toda vez que sinto seu perfume, me acabo de ciúmes e pretendo te amar. Olha, meu amor, vamos embora, todo dia, toda hora, nunca mais nos separar. Amor, eu e você no mesmo ninho. Amor, se
se derretendo de carinho, amor, e dar adeus à solidão, só de beijos e abraços e amor no coração. Amor, eu e você no mesmo ninho, amor, se derretendo de carinho, amor, e dar adeus à solidão, só de beijos e abraços e amor no coração. Com você eu sempre tenho alegria e prazer, eu quero me envolver numa paixão, que bom, eu sei que você me deseja, e vamos viver essa união. Toda vez que sinto seu perfume, me acabo de ciúmes e pretendo te amar. Olha meu amor, vamos embora, todo dia, toda hora, nunca mais nos separar. Amor, eu e você no mesmo ninho, amor, se derretendo de carinho, amor, e dar adeus à solidão, só de beijos e abraços e amor no coração. Amor, eu e você no mesmo ninho, amor, se derretendo de carinho, amor, e dar adeus à solidão, só de beijos e abraços e amor no coração. Esse shot, Josi Ribeiro.
Tô tentando ser feliz com você, minha paixão, amor, satisfazer o meu desejo, e vejo que você me dá desprezo, mas sinto uma saudade do teu beijo. Toda vez que sinto seu perfume, me acabo de ciúmes e pretendo te amar. Olha meu amor, vamos embora, todo dia e toda hora, e nunca mais me separar. Amor, eu e você no mesmo,
amanhecer.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto!
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Para fazer o corte, aí fica feio.
Chegamos, começamos, né?
6 horas! É um caos esse Tamo Junto, minha gente! Mas está no ar, o Tamo Junto, viu? Na sua 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora, nosso compromisso é com você e com a informação. Porque o Tamo Junto vai debater aqui sem fake news, né? Isso, Raposinha? Sem fake news. De olho, viu? De olho na notícia. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Daniela Freire. Fake news só na engorda de Ponta Negra.
Só na engorda.
Tamo junto,
Raposinha.
Tamo junto. Daniela. Tamo junto, o estúdio tá cheio. Tamo junto, todo mundo. Não vou dizer agora, não. Deixa que Dani fala.
Loucura. No começo desse Tamo Junto. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. Deixa eu mandar um abraço para você que está no Daia, na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Aproveitando para lembrar que estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Sintonize, minha gente. Senta o dedo, né? No legalzinho, o dedo no Raposinha. Like. Quem não sentar o dedo no like vai sonhar que tem o crânio, não do tamanho do crânio de Daniel, mas daquela tubulação fake da Engorda de Ponta Negra, que é muito similar ao crânio de Daniel.
Né?
Daniel, você assistiu, Daniel? Porque a gente estava comparando ontem a tubulação fake com o diâmetro, né? Enfim.
Pois é, daqui a pouco a gente conta para ele. Mas é isso, gente. Vamos interagir com a gente aí no chat, né? A gente sempre está por aí com vocês.
Aciona aí esse sininho para avisar que a gente está no ar. E o principal, que o Silvério disse, curta a nossa transmissão. Tá certo? Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos, né? Tamo junto, Guilherme Filippo.
Tamo junto, Dani. Vamos que vamos também, né? Daniel que faltou ontem, mas ele se
Muito bem, Guilherme.
Adorei a sutileza do nosso chefe ali, do nosso comandante. Adorei.
Porque eu tive que fazer um procedimento ontem no cabelo.
Estético. Tá certo. A gente viu você aqui, a gente botou sua imagem.
Tá brilhoso o seu cabelo.
Passei shampoo e creme aí.
Boa noite pro nosso querido Samuel, mais conhecido como André Matos, né? Isso do Angra, meninos, não é isso? Olha, agora deixa eu dizer uma coisa para você que está acompanhando aqui a 88 FM, o Tamo Junto. Hoje tem entrevista, viu, minha gente? Já está aqui na nossa bancada ele, o ex-prefeito de Currais Novos, Zodô Júnior, pré-candidato a deputado federal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, já agora, no começo do programa. Fica aí sintonizado. Enquanto isso, eu só vou dar um alô para essa galera que já espera aqui no chat do Tamo Junto antes do programa começar, tá certo? Então eles merecem aqui um alô logo no começo, viu, Raposinha?
É verdade, mandou alô pra galera.
Iris Maia, diretamente de Mossoró, Tamo Junto. Jovino Soares, já um baque cachaçaria lá em Sagi. última praia do litoral, do litoral sul potiguar, viu, minha gente?
Vou fazer uma visita a ele esse final de semana.
É mesmo? Ô, oh, beleza.
Passear um pouquinho.
Muito bem, Daniel. Olha, tá muito chique, viu?
Um ano que eu não saio de casa.
Pegar um solzinho, uma cozinha, né? Você tá precisando.
Vai tomar cachaça de graça lá.
Vai tomar
né?
cachaça. Eu já fui lá na Ombá Cachaçaria umas três vezes já. Já provei algumas cachaças lá. Também. Só que eu não conhecia o Jovino, né? Agora a gente já se conhece. Robério Maurício já aguardando. Muito bem, meu querido. José Valdeci também já por aqui. Antônio Carlos Cabral, direto lá de Cerro Corá. E ele tá dizendo que muita chuva, viu, por lá.
Muita chuva.
Muita chuva em Cerro Corá. Leonardo Babu, tamo junto. Tem o Brasil Filmes, Currais Novos. Aí tá dizendo o seguinte: confiou por 8 anos, agora chegou a hora do RN conhecer a experiência de Odon Júnior, nosso olha federal. Aí, o pessoal aí já tá aqui ligado, viu, prefeito? Maria Alcilene, tamo junto com o nosso federal aqui de Santana do Matos. Olha aí, olha Santana aí do Matos, ligadinho aqui. Vou até aproveitar para mandar um beijo para dona Diosete e seu Gandola, viu? Que são de lá também, de Santana do Matos. Meu ex-sogro e minha ex-sogra.
Tudo bem,
é. Grande abraço para vocês. Paulo Eduardo, direto lá de São Miguel do Gostoso, Nunes Silva, Arthur Gabriel. Tem também o Dan Cleito, Paulino, João Machado, Vitor Pípolo. É gente demais acompanhando esse Tamo Junto,
viu? É gente,
viu?
Franco.
Bom, são 6h05 e agora sim, oficialmente, vamos chamar o nosso entrevistado, prefeito, ex-prefeito Odon Júnior. Seja muito bem-vindo ao Tamo Junto.
Boa noite, Daniela, né? Boa noite aqui, Thaísa, que é a nossa conterrânea seridoense.
Vizinha, vizinha.
Isso, o nosso querido Silvério, Raposinha.
É, tamo junto.
Cadê aquele barulhinho?
E o professor Daniel Menezes, que a gente já, já conhece de muitas, muitas frentes aí.
Diz
do
que
passado.
Se inspirou no seu cabelo pra fazer o corte. Quase igual.
Essa raposinha começa assim, viu a entrevista, viu, Odon? Olha aí, a Luzinete Medeiros está dizendo que lá em Currais Novos está chovendo, viu, Odon? Chuva em Currais Novos, é o que ela está dizendo. Mas é isso, temos aqui o nosso pré-candidato, nosso, que eu digo assim, né?
É, entendi,
o pré-candidato.
Entendi, né?
Pelo amor de Deus,
cuidado, né?
Tem que ter cuidado, né, Thaísa?
É.
Vamos começar a bater um papo aqui com ele. Odon, pré-candidatura a deputado federal já confirmada, bombando aí, você está circulando pelo estado todo. Como é que está essa, essa articulação, né, para essa sua candidatura? Pré-candidatura, né?
Daniela, é uma luta já já vem de algum tempo, né? Quando eu saí da prefeitura, a gente teve uma reunião da nossa corrente interna, Avante, e dali a gente já saiu meio que Odon vai fazendo um movimento de pré-candidatura de federal, Francisco vai fazendo um movimento, né, de pré-candidatura de estadual, e lá na frente a gente vai avaliando como tá, a Samanda vai começando o mandato aí de vereadora e vamos vendo como fica a coisa mais pra frente. E as coisas foram tomando rumo, tomando definição, né? E nessa caminhada eu acho que eu já visitei mais de 80 municípios aqui do Rio Grande do Norte desde o ano passado, né? Circulando, dialogando, construindo o mandato do deputado Francisco, fazendo também a defesa do nosso governo estadual, né? De forma bem coerente também, divulgando os feitos que muitas vezes são invisibilizados, fazendo também a ponte com o governo do presidente Lula, né, mostrando as grandes obras das regiões, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. E assim a gente tem feito esse debate público e chegamos agora meio que na reta final, né, dessa pré-candidatura, que antecede um pouco as convenções. As definições estão acontecendo, mas a nossa corrente já tem, digamos assim, uma candidatura única para deputado estadual, uma candidatura única para deputado federal e temos o nome de Samanda como pré-candidata ao Senado. Então, as coisas dessa parte estão definidas. Né?
Agora, Odon, fale. Você está falando já em finalização ainda das articulações e o seu nome foi cotado para ser vice de Cadu. Mas depois ficou aí acertado que não, que vai ser realmente deputado federal. Mas você não quer trazer aqui para a nossa bancada como é que estão as articulações a respeito desse assunto? Conversei ontem com Raimundo Alves, até publiquei no meu blog, e Raimundo disse que eles não têm pressa, não é que estão ainda conversando, que tem muitos nomes, não é? Entre eles a irmã do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, que é Milena Galvão. Como é que estão essas tratativas, Odon?
Daniela, eu realmente eu fico muito feliz com a lembrança do nosso nome, né, para compor essa chapa com Cadu Xavier, porque eu acredito muito na vitória de Cadu e acredito muito no potencial de administração que Cadu poderá realizar aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu fico muito feliz com a lembrança, mas entendo e conversei isso internamente, né, com os nossos pares, que para fortalecer a chapa majoritária, trazer alguém de um partido aliado, de um partido que venha a se somar no projeto estadual, é o mais coerente para a gente fortalecer. E isso foi o entendimento de todos, né? Atrair ou uma força nova que não está ainda representada na majoritária.
No caso, o PSDB.
Eu vejo com muito bons olhos, né? Vejo com muito bons olhos, porque a força do deputado Ezequiel, ela existe. Principalmente nos municípios do interior do Rio Grande do Norte, ele tem lideranças importantes que, com a definição dessa, somariam fortemente numa pré-candidatura de Cadu, somariam fortemente numa pré-candidatura de Samanda Alves, né, para o Senado Federal. Então, vejo com bons olhos o PSDB ter a possibilidade de indicar, por exemplo, um nome.
Seria isso. Seria ampliação de uma articulação que já acontece em Currais Novos.
Né? Isso. O que é que vocês estão tentando fazer para atrair esse PSDB, para atrair essa força do deputado Ezequiel? Eu escutei esse final de semana o senador Rogério Marinho dizendo que é convicto que Ezequiel fica com Álvaro Dias, fica com eles. Aí eu escutei a governadora Fátima Bezerra dizendo que Ezequiel fica com ela. Escutei Cadu dizendo que acredita no resultado positivo de Ezequiel. Mas assim, a gente sabe que no final das contas Ezequiel vai ter que pensar nele também, que todo mundo aí é candidato. E aí, para ele pensar nele, o que é que o PT, o que é que o grupo de vocês está propondo para que essa ida dele para esse grupo seja confortável também para ele?
Olha, eu acho que quem define de fato isso é o Ezequiel, mas eu pensando na minha cabeça política, como ele poderia tomar uma decisão dessa e olhando o nosso campo, né, político, o que é que eu observo? Eu acho que o PSDB tem plenas condições de indicar um nome para majoritário, por exemplo, como uma pré-candidatura de vice-governador, e entendo que Ezequiel, pelas decisões que ele tomou até agora, eu creio que a prioridade dele seja eleger um aliado para ser presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Aí você olha para o lado de Alisson, nós já temos Kleber Rodrigues como nome definido para essa postulação. A gente olha para o lado do Rogério Marinho, eu duvido muito que aqueles deputados que estão ali da bancada da direita tradicional e da extrema direita, alguém ali não se coloque, né, no futuro governo para tentar presidir a Assembleia Legislativa.
Exatamente.
Aí eu olho para o nosso campo político, Nós temos nomes muito bons dentro do contexto da federação. Acredito que o deputado Ezequiel tem também constituído uma chapa, né, que possa eleger aí 5 deputados estaduais.
Mas aí você falou já de Alisson, você falou o nome de Kleber. Na direita você disse que tem os deputados lá, então quais, se Ezequiel tem os dele, mas quais são os de vocês?
Eu estou querendo dizer, a nossa chapa pode eleger até, eu vejo aí, 7 ou até 8 deputados estaduais.
Mas com um cacife para dizer assim, esse aqui a gente vai trabalhar para ser presidente da Assembleia?
Eu acho que, até pela experiência de Ezequiel, ele poderia construir essa relação, tanto com as pessoas da nossa federação, que ele tem diálogo com todos, isso, quanto com alguém da composição dele dos 5. Vamos imaginar que ele eleja 5 lá, a nossa bancada eleja 7. São 12, fica faltando um voto para eleger um futuro presidente da Assembleia, se, digamos assim, esses votos se confirmarem nas urnas. Então, o que eu estou querendo dizer é que a chance de Ezequiel realizar esse intento na política do Rio Grande do Norte está estando nesse palanque junto à nossa federação.
Exatamente.
Se ele estiver com Álvaro, eu não acredito que ele tenha essa garantia.
Não tem esse espaço, né?
Não tem esse espaço político.
Você acha que o que, que ele levaria para Cadu? O que, é que ele agregaria na candidatura de Cadu? Porque se fala de Cadu, só, assim, o que se diz da candidatura de Cadu é que ele vai crescer porque Lula vai entrar. Ezequiel seria o que nessa chapa?
Olha, Ezequiel, ele tem uma liderança ramificada em todas as regiões do Rio Grande do Norte, seja um prefeito, um ex-prefeito. Então imagina que isso no município fortaleceria o palanque de Cadu. Imagina somar a força de Lula, que é uma força popular, com forças políticas nos municípios, capitaneando o nome de Cadu e o nome de Samanda Alves. Fortaleceria, com certeza.
E um partido que não é de esquerda e nem é de centro-esquerda. Seria uma adesão de um partido de centro-esquerda.
Seria uma força a mais chegando. Eu dou até um exemplo aqui, eu tenho um exemplo muito claro. Temos um prefeito lá na região do Seridó que é aliado de Ezequiel. Prefeito Galo de Forânia. Inclusive é aliado do PT, aliado nosso, lá no município. A vice-prefeita é do PT. Galo, prefeito Galo, está esperando a definição do deputado Ezequiel. Sim. E ele tem quase 90% de aprovação.
Ele não tem ainda nenhuma. Porque eu já vi algum pré-candidato majoritário falando em Galo.
Isso, mas ele já não tem definição.
Ele não definiu.
Ele não tem definição esperando o Ezequiel definir o rumo. Então, eu tenho certeza que o apoio de Galo no município de Florânia traria uma votação mais expressiva para o nosso campo político, para Samanda, para Cadu, né, para a nossa chapa majoritária de uma forma geral. Como o Galo, existem vários lideranças espalhadas que o deputado Ezequiel capitaneia. Né?
E hoje, se você for falar oficialmente, ele é aliado do governo, Fato.
Né? Isso.
Ele tem cargos ocupando.
Cadu disse aqui de modo expresso.
Ele sempre, então, ele nunca deixou ele de nunca ser aliado.
E se a gente for analisar um pouco, né? Nós tínhamos o governo Robson praticamente sem chance de disputar uma reeleição. Robson foi, Ezequiel ficou com ele no primeiro turno. E no segundo turno foi que Ezequiel tomou uma definição. Cadu hoje tem uma condição de disputar o governo do estado muito melhor do que Robson tinha naquelas condições passadas. Então, se você analisar isso, né, eu duvido que a chapa de Álvaro tem a oferecer mais ao PSDB numa aliança de fortalecimento de ambos os lados do que a aliança com o nosso campo político.
Agora vamos falar de você. Você falou aí que na corrente da qual você faz parte, no PT, já tem uma candidatura de estadual, que é Francisco do PT, de federal, que é você, de senado, que é Samanda. Isso. Mas tem outros nomes no grupo, né? E aí tem a deputada Natália, que é considerada uma reeleição certa. Tem o deputado Mineiro, que vai para a reeleição. Tem o deputado Bernardo, do PV, que está na... Tem a vereadora Tábata, que se espera que ela venha aí com uma votação surpresa, que ninguém sabe dizer onde é que está a votação dela. Tem você. E aí você espera ser um quarto, você espera ser o terceiro. Como é que você se espera se colocar nesse grupo como eleito, como futuro eleito nessa eleição?
Olha, minha querida Thaisa, política a gente só sabe como começa, né? A gente não sabe como ela termina e muitas decisões acabam afetando a disputa, né? De certa forma, eu entendo que, por exemplo, a decisão de Samanda virar pré-candidata ao Senado me beneficiou porque abriu um campo político extenso,
porque ela seria federal também,
seria federal. Então a gente dividiria dentro de um mesmo grupo, digamos assim, né? Então isso me beneficiou de certa forma. Então os acontecimentos políticos até a eleição podem ter, né, desdobramentos positivos que possam fortalecer cada vez mais a nossa pré-candidatura. Hoje eu entendo que a gente tem uma Natália Bonavides bem posicionado em todas as pesquisas, né? Se você for analisar as pesquisas, eu, por exemplo, tive pesquisa que fiquei em segundo lugar, tive pesquisa que fiquei em sétimo, em oitavo, em décimo, em décimo segundo, mas sempre desde o ano passado, e comecei a me intensificar, a ficar mais bem posicionado agora, nesse momento, digamos
mais
assim, mais próximo de reta final. Então eu entendo que nós temos assim meio que uma definição de um nome de Natália bem posicionado, e acho que essas duas outras vagas, elas estão bem abertas, respeitando, digamos assim, o potencial que cada pessoa tenha de chegar forte, né, até o final dessas eleições. Então, assim, eu me coloco como disputando essa vaga, né? Se faz muitas vezes pesquisa no Seridó, nos coloca em primeiro lugar no Seridó para deputado federal, por exemplo, como pré-candidato a deputado federal. Então o Seridó é a minha base, né? Mas pesquisas aqui na capital começam a apontar que meu nome está sendo citado aqui na região metropolitana de Natal. Teve pesquisa que eu fiquei em nono lugar na região metropolitana de Natal em dezembro, né? Então você começa a ver o seu nome expandindo, principalmente porque Samanda, que era pré-candidato a federal, não é mais. Então, esse campo político aqui na capital e na região metropolitana se há bastante, né, do ponto de vista político. E eu tenho feito, né, um trabalho de base de me comunicar com esse eleitor espontâneo da esquerda, com as franjas da esquerda, que às vezes não está afiliado, mas é um eleitor histórico do nosso partido, de certa forma. Então, eu tenho feito esse trabalho de diálogo com esses setores, né, né, da sociedade, e vejo que o PT tem muita força nisso, né? Quando a pessoa já ganha para o projeto da esquerda, ele olha assim e diz, ou eu voto nesse, ou nesse, ou nesse. Então, eu estou me preparando cada vez mais para representar esse sentimento, né, desse eleito, que eu estou no PT desde a minha juventude, né? Entrei no PT com 18 anos.
Na sua juventude, você já envelheceu. É. A gente olha assim.
Ainda é muito jovem.
Entrei com 18, estou com 41, já estou uma caminhada, fui candidato a estadual duas vezes, a militância do PT, a base do nosso partido, no estado todo, os sindicatos, né? Eu tive relações históricas, tem o grupo, né, a nossa corrente Avante Sindical, é uma corrente sindical forte. Né, no estado do Rio Grande, tem uma capilaridade.
Uma corrente do PT?
Do PT.
São quantas correntes? Eu me atrapalho todinho. Todo ano eu tenho que pegar um caderninho e anotar ponto por ponto para eu saber quem é quem.
Temos cinco maiores hoje, que a gente vê meio que representada.
Maiores, então ainda tem outros.
Cinco maiores.
Quem são os cinco maiores?
Vou colocar a de Natália, que é a articulação de esquerda, a de Mineiro, que é CNB, a Avante, que é Odon, Samanda, Francisco, Fátima, digamos assim, elegemos Samanda, né, presidente estadual do PT. Temos a corrente de Marleide, né, que é uma corrente, eu vou puxar...
Resistência Socialista,
exatamente. E temos a ADS, Democracia Socialista, né, que é Isolda, exato, digamos assim, a liderança.
Mossoró tem duas.
Caramba.
Tem mais. É porque em cada município, imagina, você tem esses mesmos grupos repetidos.
De cada. Agora você, Odon, você disse que tem defendido a sua bandeira de candidato, de pré-candidato, tem sido defender os seus ideais, mas também defendendo o governo por onde passa. Eu até fiz uma postagem, você fez um vídeo falando que tinha recebido uma ligação de uma pessoa que perguntando o que é que a governadora Fátima tinha feito e que você fez aquela defesa. Eu até republiquei esse seu vídeo dizendo que muitos aliados da governadora não fazem, nunca fizeram o que você fez. Isso. Por que que você faz aquilo? Você não teme que isso lhe desgaste? Porque se diz que a governadora está desgastada e você fez uma puxada de tapete nos que não fazem, você fez um alerta para os que não fazem. Por que que você fez aquilo e qual foi a repercussão daquilo?
Permita-me só dizer que se não foi uma puxada de tapete, ou se foi, você vai dizer que não foi, eu vou dizer logo que deveria ter sido, porque é uma coisa que eu particularmente sinto falta, essa defesa.
A gente sempre falou muito sobre isso aqui.
Foi
exatamente
isso, né?
Já comentamos
exatamente o que eu coloquei aqui. O que o Odon fez deveria ser repetido pelos demais aliados, pela militância também, que até a militância eu sinto mais silenciosa.
Olha, eu considero assim, Thaisa, que a gente passa, é difícil até a gente definir hoje, né? Porque são muitas mudanças na forma que a sociedade, digamos assim, busca informação, busca o acesso à informação, os meios, né? No passado nós tínhamos o monopólio de TVs que meio que drenavam ali a formação daquele sentimento do senso comum. Então você sabia que a Globo tinha uma linha, né, que a SBT tinha essa definição, e a gente tinha uma base que tinha consciência disso e fazia a contraposição disso. Hoje você tem uma rede de comunicação altamente fragmentada, que são as redes sociais, que a gente usa como se fosse um termo único, rede social.
Cada um tem a sua.
Mas altamente fragmentadas em bolhas, né, por interesses e tendências definidos. Então, o que eu falo chega com dificuldade na outra bolha. Chega pro cara me atacar e discordar, né? Então,
quando chega, né?
Exatamente. Então, a rede faz com que o que tem audiência hoje? A polêmica de um assunto que não é consenso na sociedade.
Isso.
Eu chegar e dizer Fátima Bezerra foi a melhor governadora dos últimos 20 anos. Não é consenso. Não é consenso isso. Eu tenho convicção que ela é. Sim. Por todos os dados, pelos dados oficiais, pelos resultados.
E ela viraliza muito mais por não ser consenso do que pela sua convicção.
Exatamente, exatamente. Então acaba que as pessoas vêm me atacar, mas alguém da bolha dela viu, né? Que eu falei aquilo ali e tal, começa a refletir. E eu digo muito, a defesa do que eu fiz, Thaís, ali em Currais Novos, foi reproduzida em ações concretas por Fátima em todas as cidades polos do Rio Grande do Norte.
Em Caicó, que o prefeito Dr. Tadeu agora acabou de declarar apoio a um candidato adversário, ele não teria que ter sido essa mesma pessoa que você foi com a governadora Fátima Bezerra?
Depende da visão política dele, né? Assim, depende do contexto dele, mas Fátima trabalhou por Caicó. Só para vocês terem ideia, na primeira rodada de recuperação das estradas do Rio Grande do Norte, Fátima escolheu 3 rodovias ao redor de Caicó.
Verdade.
Imagina aí, ela recuperou Caicó Jardim de Piranhas, Caicó São João de Sabugi e Ipueira, Caicó São José de Seridó, Cruzeta e Acari. Só de uma vez ela fez uma ação como essa. Se você contabilizar isso, dá mais de 100 milhões de reais de investimento. Agora, na segunda rodada, ela botou Caicó, Distrito da Palma. Me diga, acho que em 50 anos, qual foi o governo que fez esse investimento por Caicó. Estou botando só de estrutura rodoviária. Mas eu sei que lá na cidade de Caicó, o Carnaval, a Festa de Santana, sempre recebeu apoios, né, da Lei Câmara Cascudo, do
teve
Nota
reforma
Potiguar.
Lá também, né? Que...
Teve reforma de escolas estaduais. Garantiu agora, assim, é uma coisa que a gente sabe que é para o futuro, mas foi plantada toda a concretude, né, da referência. Imagina que Fátima usou toda a força política dela.
E você acha que não foi suficiente?
Não nesse sentido, estou dizendo para o povo. Para Caicó tem um hospital universitário do Seridó.
Isso.
Diga aí o benefício que isso trará, não só para Caicó, mas para a região, de uma forma geral. Reforma no hospital regional lá de Caicó. Então, tudo isso que aconteceu em Currais, aconteceu também na cidade de Caicó. E assim, as escolhas políticas das pessoas, aí já é outro norte, né? Já é outro norte. E a articulação política do governo para que isso se traduza em apoios políticos eleitorais são outras questões também que eu estou distando, né? Não tenho como acompanhar esses detalhes, mas que ações concretas, resultados, melhorias, desenvolvimentos chegaram em todas as micro-regiões desse estado, que tem uma repercussão estadual, né, de uma forma geral. Mas é quando eu disse, a coisa é tão complexa que às vezes só o trabalho não é suficiente para você convencer a população e convencer as lideranças políticas, né? Cabe a gente saber como se posicionar.
Vamos até pegar esse gancho aí para a gente falar sobre a eleição estadual de governo, né, no caso. E aí essa questão da polarização, porque tem muito de polarização também aí, não é, nisso que você está colocando, prefeito. O ex-prefeito da Tal, Álvaro Dias, que é pré-candidato, um dos pré-candidatos aí, disputando aí realmente, não é, o cargo de governador do Rio Grande do Norte.
Inclusive os votos do Seridó.
Também. Ele aposta numa eleição polarizada e que irá para o segundo turno ele e Cadu Xavier, por serem justamente polos opostos aí na política. Até nacional mesmo, né? Você acredita nisso, Odon?
Eu disse semana passada que fiz até uma profecia num momento.
Eita.
Não, então,
ele está cheio de profecia. Não, profecia é a palavra de
Álvaro.
Profecia é a palavra de Álvaro.
Eu disse que iria dar Cadu Xavier e Álvaro Dias no segundo turno. Eu vou refazer esse meu posicionamento. É porque a política se atualiza, né? Todos os dias, né? Vai se alterando. Aí o que eu estou querendo dizer, Cadu estará no segundo turno. E Álvaro tem que fazer a parte dele para estar no segundo turno com o Cadu. Eu acredito nisso, mas ele tem que fazer a parte dele para estar no segundo turno.
A sua profecia não tem mais tanta convicção como a convicção de Rogério Marinho em relação a Ezequiel, você não tem mais convicção de que é Álvaro que vai para o segundo turno?
Ele tem que fazer a parte dele, porque ele tem pisado bastante.
Ele está falando muito contra essa possibilidade de ir para o segundo turno, falando da UERN, falando de...
Teve a UERN, teve a Engorda,
teve
um certo inferno astral, né? E teve a plástica que...
Isso, a plástica.
Aí agora, Stilson que não encosta nele, né? Também.
Olha
Olha aí,
tem um bocado de elementos. Ezequiel que estava, né, dialogando lá, e o Estamai está dialogando aqui, é, né, também. Tem
o pessoal está com medo,
como é,
será?
Como é que é esse negócio de Stevenson não se aproximar mais dele? É o quê?
Rapaz, quem viu a posição do senador Stevenson no dia do lançamento do nome de Álvaro Dias?
Postagem meu blog hoje.
Já ficou com a orelha em pé ali. É mais ou menos, eu estou aqui torcendo que não dê certo para que eu seja o próximo.
É, né? Exatamente. Então, a declaração.
Ao menos essa mensagem. Não, né? Se você não der certo, eu sou o candidato a governador.
Até tá uma situação, né, constrangedora. Ele, né? Porque ele estava ali. Ele estava ali do lado do candidato, pré-candidato.
Aí,
né?
Tá com a
e disse também que não é bolsonarista. Ele já disse também que não é bolsonarista, né?
É verdade. Mas voltou, né, lá na dosimetria, né? Para salvar a vida lá de Bolsonaro.
Pois,
né?
Desse jeito.
E aí, raposinha?
Não, eu entendo desse modo também com o Odon. Eu acho que Stevenson, ele tá. E assim, agora, diferentemente das outras pessoas que já tratam muita gente, eu vejo tratando a eleição de Stevenson como certa, eu percebo que a eleição de Stevenson é cheia de contradições, né? O mandato de Stevenson, contradições que ainda não foram abordadas. Uma delas é essa em relação à distância, que ele vem tendo de Álvaro Dias, outra é a relação com Alcolumbre. Resta saber se Alcolumbre vai estar ou não envolvido nesse escândalo do Banco Master, né? Que há quem diga que está. Outra é a questão das votações dele, que eram muito pró-Lula, agora são pró-Bolsonaro, e ele nunca fala sobre elas. Então, eu acredito que é um bom cenário aí para Samanda, por exemplo, Rafael Mota, trabalhar, né? Considerando que o Coronel Hélio está do lado dele, né?
Aliás, você trouxe o nome de Rafael Mota, e aí a gente podia aproveitar para perguntar para o Odon, né? O que é que ele acha dessa pré-candidatura ao Senado de Rafael Mota, PSD, não é?
Não, PDT.
PDT, desculpe, parece. Tem um S aí, um D no meio. É, e aí, fala-se muito que ele pode acabar dividindo votos com a própria Samanda. Como é que você enxerga isso?
E se Rafael é o seu segundo voto? Porque você falou Samanda, mas não disse ainda seu segundo voto.
Porque ainda está nessa definição, né? O PDT fez uma escolha pelo nome dele, agora tem que passar pelo crivo, né, digamos assim, de todos os partidos, de certa forma. Eu entendo que o nome de Rafael vem a fortalecer a chapa majoritária como um todo, né, no contexto. Mas, como eu disse, a gente tem que aguardar essas definições, né, para ter uma clareza melhor dessa conjuntura, né, para o cidadão, para o eleitor. Como eu disse, assim, não me escondo isso para ninguém, né? Minha prioridade é Samanda Alves, né? Por toda a nossa construção política. Mas eu sou uma pessoa de partido e de grupo. A definição acontecendo, né? Nós
você vai
estamos
seguir.
Isso, vamos seguindo, né, essa definição.
Então não houve ainda a definição.
Não.
Tem
não.
Já alguma reunião? Porque eu estou vendo aqui que no dia 16 de maio vocês se reúnem em Paulo dos Ferros. É o time de Lula aqui,
tá
no card, Rafael Mota.
Mas quando você diz não tem definição, não tem definição a sua pré-candidatura,
o grupo todo? O grupo todo, oficialmente, né? De um
então, Rafael Mota ainda não tem a garantia de que será.
Ele não foi definido pelo PDT, mas não tem definição.
Mas não significa que ele sair.
Porque também está acontecendo em muitos cantos aí, se você for olhar, tem até terceiras candidaturas em alguns contextos. O cara discorda ali daquela posição majoritária. Lança uma candidatura ao Senado, né? Acontece esses fatos também.
Um Flávio Rocha da vida.
Que veio, mas não veio, né? Nunca veio.
Acabou fundo e não fundo mais.
Agora, então, quando é que Lula vem aqui pro Estado do Rio Grande do Norte?
Eu vi dizer que ele vem para alguma agenda no Seridó, né? De alguma ação ali em Caeté.
Lá no túnel, lá de
também, porque o ramal nesses dois locais, né?
Isso.
Porque o ramal, inclusive, é uma obra muito bem avançada já. Então, quando terminar o túnel, já fica possível soltar água da Paraíba e chegar no Rio Grande do Norte.
A governadora me disse que seria agora em junho que ele viria para esse túnel, para lá para
Major Salles. Major Salles, uma obra.